Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas. Eu sou a Tatiana Costa, aqui do meu lado.
E eu sou a Patrícia Corsetto. Bom dia, Tatiana.
Estamos ao vivo pelos 930 da Rádio Cultura. Que delícia poder falar sobre o tema que a gente vai abordar hoje.
Nossa convidada é super especial hoje, super. É de Curitiba, é nascida em Curitiba.
Acho bom todo mundo pegar caneta, pegar papel, porque a gente vai falar dos livros dessa mulher, que são maravilhosos, temática toda feminina.
E super contemporânea, né?
Super contemporânea, e ela mesma diz, né, como é que ela diz? Feminina na literatura e feminista na vida, né? Vai ter uma polêmica disso.
Bom, é melhor a gente perguntar tudo isso pra ela, né? Apresentar aqui nossa convidada ilustre de hoje. Hoje recebemos a escritora curitibana Giovanna Madaluso, que hoje vive em São Paulo. A Giovanna é graduada em jornalismo pela UFPR, trabalhou como redatora publicitária e roteirista de séries. Enfrentou a resistência das editoras ao tema do seu livro de estreia, A Teta Racional, que foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional, cujos contos abordavam a sua experiência de maternidade e amamentação. É autora dos romances Tudo Pode Ser Roubado e Sweet Tóquio, e de Altos e Baixos, que marca sua estreia no universo infantil. Giovanna é atuante no movimento feminista e autora de uma frase que deu o que falar: eu sou feminista, a minha literatura não. Bom, Giovanna, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Entre Elas. E eu queria começar nossa conversa a partir dessa sua frase, né? Eu sou feminista, a minha literatura não. Bom, eu leio essa frase como uma advertência aos rótulos que muitas vezes insistimos em dar à literatura, né? Ou a um determinado tipo ou estilo de escrita. Seria algo por aí? Mas em contrapartida, não poderíamos ler ou identificar no seu livro de estreia, A Teta Racional, o lugar do feminino no mundo contemporâneo? Como foi o encontro com a escrita desse livro? A maternidade, tema central desse livro, é um ato de coragem?
Ah, com certeza. Mas espera aí que eu já vou chegar lá.
Vamos lá.
Agradecer o convite, falar que eu estou feliz de estar aqui falando com vocês duas e com a nossa audiência hoje. E vamos lá, começar lá pelo comecinho da sua pergunta, falando dessa frase que realmente deu bastante para falar. E o que acontece? Eu não gosto do termo literatura feminina, feminista, e nem literatura feminina, porque isso aprisiona novamente a literatura feita por mulheres dentro de um gênero. E quando a gente cria um gênero e coloca a literatura que a gente faz, que é uma literatura universal, como a literatura feita, né, pelos homens, se coloca de novo no cantinho, né? Torna a nossa literatura uma literatura especializada. E, como eu estava falando, a literatura feita por mulheres é uma literatura universal. Por isso eu prefiro chamar assim, literatura feita por mulheres. O que não exclui um olhar feminista da autora. Então, apesar de dentro da minha arte, eu não carrego bandeiras, eu não gosto de fazer um trabalho panfletário na arte. Eu acho que a arte tem que ser livre. Se amanhã depois eu não quiser tocar nesses assuntos ou quiser escrever na voz de um homem ou ter um personagem machista, não tem problema nenhum, né? A arte é um lugar onde cabe tudo. Mas, como feminista que eu sou, eu costumo ter um olhar bastante crítico para aquilo que eu escrevo, no sentido de ver se os temas têm relevância e o que, que eu estou falando para as pessoas com essas histórias que eu escrevo, né? Então, eu diria que eu tenho muita consciência sobre questões de gênero hoje na minha literatura. E sobre a sua pergunta, a segunda, a maternidade dói muito. Dói sim. Eu acho que a gente está começando a desconstruir uma ideia que fez muito mal para as mulheres, né? Uma ideia de maternidade idealizada, que a maternidade é só realização e prazer, quando a maternidade traz muitos desafios, né? Uma coisa difícil, que também traz dor. Às vezes não necessariamente a gente dá largada amando tanto no primeiro minuto, né? Eu acho que o amor de mãe e filha também é um amor em construção, né? Como qualquer outro, que cresce, que se aprofunda com desafios. É uma relação. Como eu costumo falar também, né? A gente precisa adotar o filho depois que ele nasce. Às vezes adotar o filho não é fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito prazeroso. Então, esse meu primeiro livro, A Teta Racional, eu escrevi nesse lugar. Nesse lugar de muito prazer, muito amor e também muita dor que a maternidade traz.
A resistência a esse livro, você acha que foi pelo tema ou pelo título? Ou os dois?
Foi por tudo que tinha direito a essa resistência. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos com esse manuscrito embaixo do braço. Na época eu não conhecia ninguém do mercado editorial, o que também dificulta um pouco as coisas. E foi um livro que as editoras gostaram, na verdade, mas me chamavam e falavam: puxa, você escreve tão bem, mas essa temática é muito complicada. Quem é que vai se interessar por histórias de mãe amamentando filho? Duas mães, né, que estão lá viajando na estrada. E eu sempre pensei: nossa, eu acho que sim, né? Porque pelo menos metade da humanidade talvez tenha interesse por esse assunto, e a outra metade que foi amamentada pela primeira metade também. Mas foi rejeitado pela temática e também pelo nome, porque depois uma editora grande me procurou e falou que queria publicar o livro, mas eu teria que mudar o título, que a teta era uma palavra muito chula, o que me deixou indignada na ocasião, né? Porque os homens talvez prefiram pensar em seios, que é uma coisa mais sensual, mas eu não acho que é a palavra adequada para falar daquilo que eu me propus nesse livro, que é falar desse lado animalesco da amamentação. E eu não topei, não, acabei depois achando uma editora que resolveu bancar, né, essa história. Isso me deu um aprendizado sobre as questões, né, do feminismo, que até as palavras, às vezes, a gente precisa tomar conta delas, né? A gente não luta só pelos nossos direitos, a gente também luta por palavras que, por algum motivo, por questões moralistas, foram proibidas para nós.
E aí, de repente, você vem com um livro chamado Sweet Tokyo. E eu, sinceramente, honestamente, eu não li esse livro ainda. Eu tô louca para ler, porque a temática é muito interessante, porque aí mostra que esse amor de mãe é incondicional até a página 2, né? Me conta um pouco sobre esse seu livro.
Tá, vou contar sim, com o maior prazer. Olha, primeira coisa, porque as pessoas falam: nossa, mas Sweet Talk, o que, que isso tem a ver? Então, Sweet Talk, essa é uma história que é narrada por duas mulheres, uma babá e a patroa dessa babá, que tem uma filha pequena. Essa mulher, a mãe da menina, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que está bastante desconectada do casamento dela, está bastante desconectada da maternidade. Quando eu falo, né, que a gente precisa adotar o filho depois que ele nasce, a Fernanda, essa narradora, não conseguiu, a Cora já está com 4 anos de idade, ela não conseguiu ainda se conectar muito bem com essa filha dela. E por isso, né, por essa falha dela também, e também porque no Brasil a gente não tem muitas creches e uma rede de apoio muito grande, ela precisa muito dessa babá. E aí ela pega o quarto de empregada da casa dela e reforma, deixa todo descoladinho, parecendo a suíte de um hotel japonês, ela fala. Então esse título bastante sarcástico, maldoso, Sweet Talk, é como ela apelida esse quarto de empregada, que ela deixa maravilhoso para seduzir essa mulher a ficar lá numa situação que eu considero análoga à escravidão, que são 15 dias por mês com uma folga, que parece uma coisa absurda, mas tem muitas profissionais vivendo essa realidade no Brasil. Aqui em São Paulo eu conheço, né, e descia com a minha filha na praça e sabia histórias de babás que moram direto ainda dentro das casas, aqui dessas famílias, inclusive, que se julgam muito liberais às vezes. Então, esse é um livro que fala sobre isso, né? Fala como esse amor, a babá tem um amor muito grande pela menina, é uma relação muito mais profunda do que a mãe com a menina. E num certo momento, essa babá percebe que vai ser mandada embora, entra num desespero e resolve fugir com a menina. E vai para o interior do Paraná, que é onde ela nasceu, depois eu até posso falar isso, porque eu fiz essa viagem de ônibus, fui pesquisar ali no interior do Paraná, essa região de Mandaguaçu. E a mãe e o pai da menina começam a procurar por ela enquanto o casamento dele está se esfacelando, porque a mãe da menina está apaixonada por uma mulher. Então, esse é um livro que fala de maternidade, que fala de afetos em geral, que fala sobre os desafios, né, a crise da monogamia, como é difícil viver uma relação monogâmica, um casamento. E fala também muito sobre a questão de classe, porque a Sweet Talk, esse quarto de empregada, é o epicentro da história.
Então, no fim, essa mulher, essa mãe, ela está em busca da liberdade da vida dela, é isso. E aí, como não fazer um julgamento moral sobre isso? Como é que você consegue fazer esse distanciamento dessas personagens e um não julgamento moral sobre o que está sendo feito.
É, que bom que eu consigo, porque eu não gosto de ter julgamentos morais. Mas eu acho que quando você trabalha, né, bem a literatura e observando outros escritores, né, eu vejo também como eles conseguem fazer isso, quando você aprofunda um personagem, os julgamentos morais tendem a ir embora, porque o ser humano é muito complexo, então a gente não consegue ficar na superfície onde esses julgamentos acontecem. Né? É muito difícil você crucificar alguém, porque você começa a entender a amplitude dos desejos humanos, das falhas. Por exemplo, eu não quis construir a Fernanda, essa patroa, como uma vilã, porque se por um lado ela tem atitudes extremamente condenáveis, como manter essa empregada tanto tempo, né, trabalhando sem parar para ela, por outro lado ela é uma personagem muito humana, porque ela vive dificuldades. Ela tem uma mãe problemática que ela sustenta, ela tem um marido com uma relação que socialmente não é muito bem aceita, com uma situação meio invertida, que ela é o provedor e o marido cuida da casa. Então ela vive os outros desafios dela, que, enfim, ela vive uma paixão por uma mulher muito livre, que é uma mulher que ela não consegue enquadrar dentro do sistema que a gente está acostumado, de relações né, monogâmicas e de longo prazo, que envolvem fidelidade. Então, e a babá também não torna-se uma vilã, ela foge com a criança, mas quando você começa a ver a vida da babá e o quanto ela abriu mão da vida dela para poder criar essa menina, ela perdeu o casamento que ela tinha, né, ela deixou de ter filho, porque ela vivia trancada nessa suíte, ela tinha um dia que a patroa até apelidava de visita íntima, que ela ia ficar com o namorado, que não foi o bastante para ela ter o filho que ela queria. Então, quando acontece esse aprofundamento, né, dentro do ser humano, e isso acontece na literatura e na vida, as questões morais tendem a se dissolver um pouco, porque a gente encontra uma matéria muito mais, eu diria até bonita e complexa do que se espera.
Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, Paty, conta um pouquinho então, Giovana, dessa sua viagem.
Eu fiz duas viagens que foram muito relevantes para esse livro. Uma delas foi essa viagem que a babá, que se chama Maju, faz até o interior do Paraná. Eu criei um passado para ela, eu imaginei que ela foi criada numa fazenda de bicho da seda no interior ali do Paraná, onde se faz isso, e eu tive essa ideia porque um dia eu li em alguma revista que os bichos da seda, de madrugada, quando eles estão mastigando as folhas, né, que vão dar origem aos fios de seda, as lagartas fazem a mastigação delas, faz o barulho da chuva. Eu achei isso bonito, poético, e fiquei imaginando que essa babá viria para São Paulo, né, para conseguir viver melhor e ter mais dinheiro e tal, e ela acabaria saindo de lá, dessa simbologia, desses pequenos casulos, para morar num casulo, né, dentro de um prédio dessas tantas janelinhas da cidade de São Paulo, que não deixa de ser um lugar cheio de lagartas dentro do escritório, trabalhando sem parar. Então, eu não tinha necessariamente que ir até lá, né? Os meus amigos brincam, pesquisa no Google, você não precisa fazer essa viagem. Mas eu quis ir, fui de ônibus convencional, como essa narradora foi, fui visitar essa fazenda, trouxe para casa as lagartas, que foi bem engraçado, porque eu trouxe elas numa caixa de sapato, tive que pagar. Na volta eu voltei de avião e aí eu passei com as lagartas no raio-x, no detector de metal, criei esses bichinhos. Isso foi muito legal porque me ajudou a dar um passado mais concreto, mais palpável para essa babá. E a outra viagem que eu fiz, que foi muito prazerosa, foi uma viagem que eu fiz para a Amazônia, para uma aldeia Yawanawá, lá no alto do Rio Gregório, porque a Fernanda, né, que é a patroa dessa empregada, se apaixona por uma diretora de documentários e elas vão filmar um documentário lá nesse lugar. E essa também foi uma viagem que não foi fácil de fazer, porque é uma viagem que leva mais ou menos 24 horas, são umas 5, 6 horas, sei lá, 5 horas até Rio Branco, depois umas 10, 11 horas de caminhonete, e aí você chega ali numa embocadura do Rio Gregório e sobe 8 horas de barco, e a partir daí totalmente sem comunicação, porque não tem internet. Tem numa aldeia lá, a 2 horas do lugar que eu estava, um telefone público que estava quebrado. Então, para mim também foi muito desafiador, porque foi minha filha ainda estava pequena e eu tive que ir para lá e ficar 10 dias totalmente sem comunicação. Mas foi uma viagem muito rica, porque me ajudou a construir, né, essa personagem, me ajudou. Elas têm um momento muito bonito, que elas tomam ayahuasca na Amazônia e essa narradora tem algumas revelações bem interessantes. Então, valeu muito a pena ter ido.
Uhum. E como que você construiu essa narrativa, né? Porque é uma narrativa que tem dois tempos, né? O tempo do presente e o tempo da memória, né?
É um trabalho de maluco, né? Um trabalho do escritor.
Mas isso me chamou muita atenção no livro.
É, não é complexo, mas enfim, tudo pode ser feito. Eu fui roteirista, então eu sempre tenho uma parede de cortiça na minha casa. Eu vou agora passar um ano em Curitiba para resolver algumas questões pessoais. E eu, hoje mesmo eu estava pensando que eu vou, né, morar de aluguel num apartamento, nem vou levar todas as minhas coisas, porque eu vou manter a casa de São Paulo aqui, o meu companheiro fica aqui, eu e minha filha vamos estar em Curitiba. Uhum. Mas a primeira coisa que eu penso é que eu tenho que levar minha parede de cortiça, porque ela é o meu norte criativo. Uhum. Porque é ali que eu estico essas narrativas, foi ali que eu criei uma linha do tempo. O que, que eu precisei fazer? Eu precisei criar uma linha do tempo para a Babá e para a Fernanda para poder... Essas duas narrativas, elas se encontram em alguns momentos. Às vezes você está lendo a história da Babá e aparece a Fernanda e depois você vê essa mesma situação do ponto de vista da outra contada lá na frente. Então, para conseguir fazer esse trabalho bastante complexo, eu crio mesmo um mapa na parede desses fatos que me ajuda a trabalhar durante a escrita do romance.
É, eu confesso que em alguns momentos eu voltei à leitura, porque eu acabei me perdendo nos dois tempos e eu tive que voltar. Mas é um exercício interessante para quem está lendo.
Foi,
né?
Olha, não era para acontecer isso, não.
Ah, depois que a gente joga no mundo, Giovana, cada um vai levar da forma.
Vai levando como
porque
quer.
Porque eu acho que é um exercício interessante para o leitor.
Metade do livro é meu, metade é do leitor. Não tem domínio mesmo.
Exatamente.
Mas assim, foi uma experiência única, confesso. Bom, você escreve para crianças também, né? Você acha que existe um refinamento, um entalhe diferente nessa escrita? Eu li Altos e Baixos e acho que é um livro que nos coloca frente ao infantil que nos habita, né? Como dizia Freud, né?